O gerente dos postos de combustível da rotunda da Ribeira Bote e da Rua de Coco foi baleado esta segunda-feira durante um assalto. O crime ocorreu na zona de Fonte Cónego, perto da Caixa Económica. A vítima foi encaminhada ao Hospital Batista de Sousa. Está fora de perigo. Segundo a Infopress, a vítima foi surpreendida pelo assaltante no momento em que descia da sua viatura, alegadamente para efetuar um depósito na agência da Caixa Económica. O porta-voz da Polícia Nacional em São Vicente, Elvis Leite, confirmou que a Polícia Nacional esteve no local, mas que, pela natureza do crime, o caso foi entrega à Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária encontrou pacotes de cocaína junto à costa da Ilha do Maio. Informação avançada pela Polícia Científica em comunicado esta segunda-feira para esclarecer a detenção de 19 pessoas há uma semana no âmbito da Operação Marujo. A operação policial envolveu a Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada. A Polícia Judiciária, citada pela Lusa, indica que na sequência do aparecimento de pacotes de drogas nas zonas costeiras do Maio e da investigação levada a cabo pela Polícia Científica com a colaboração da Polícia Nacional, foram detidas 19 pessoas há uma semana. Os detidos, incluindo 3 mulheres, têm todos nacionalidade cabo-verdiana, naturais das Ilhas do Maio e Santiago, com idades compreendidas entre os 23 e 46 anos. A operação incluiu buscas em casa de 22 pessoas e conduziu a apreensão de uma certa quantidade de cocaína com elevado grau de pureza, mais de 200 mil escudos em dinheiro, entre outros elementos com relevância probatória. 9 dos suspeitos ficaram em prisão preventiva, outros 10 estão impedidos de sair da Ilha do Maio. Os detidos são suspeitos da prática dos crimes de tráfico de droga, de alto risco, associação criminosa para tráfico, roubo agravado e lavagem de capital. O mau tempo volta a deixar as autoridades moçambicanas em alerta. As autoridades estão a monitorizar o possível impacto de um sistema de baixa pressão formado em Madagascar.
Autoridades de Moçambique dizem acompanhar o sistema de baixa pressão Gamani pelo potencial de ter impacto no canal de Moçambique e no continente. A comunidade humanitária fala de necessidades críticas para a prestação de auxílio. Nas próximas semanas, a expectativa é que chuvas significativas caiam na região norte, que compreende as províncias de Cabo Delgado, Niassa e Zambézia. A mais recente atualização do Escritório da ONU para Assistência Humanitária, o OCHA, alerta que a crise climática no sul e centro do país gerou necessidades muito acima da capacidade das organizações humanitárias no terreno. Os suprimentos e capacidades são limitados e uma expansão requer recursos adicionais. O Gamani tem potencial para evoluir para uma tempestade tropical moderada, mas ainda não representa perigo para a costa moçambicana após ter sido formado em Madagascar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. As agências humanitárias apontam grandes necessidades cobrindo setores como agricultura, educação, abrigo, artigos não alimentares e de água, saneamento e higiene. Foram também identificadas necessidades de reconstrução e reabilitação de infraestrutura. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Nas próximas semanas, a expectativa é que as chuvas significativas caiam na região norte, que compreende as províncias de Cabo Delgado, Niassa e Zambézia. O aumento da violência de gangues que assolou o Haiti este mês espalhou-se para partes da capital, Porto Príncipe, onde estão localizadas algumas das instituições mais proeminentes. A violência abalou a sensação de segurança dos moradores em áreas que consideravam relativamente seguras. A reportagem é da Voz da América.
Tiroteios irromperam nas ruas ao redor de um grande parque público no centro de Porto Príncipe, Haiti, a 21 de março. O que é que se passa? Perguntou o nosso repórter a uma das muitas pessoas que fugiam do tiroteio perto de Champ de Mar. Não houve resposta, mas ouviu-se outra mulher aterrorizada a dizer: "Meu Deus, vou morrer hoje." Um homem, que não disse o seu nome, estava a afastar-se da violência quando reparou no símbolo da Voz da América do nosso repórter. Parou para partilhar a sua experiência.
Há muitos rumores por aí. Estou aqui para vender coisas e nem sequer consigo fazer uma venda. Já tenho 60 anos. Não posso viver sob este tipo de pressão. Tenho de sair deste sítio e ir para casa.
Um jovem de moto, a sangrar da perna, parou para ser ligado por um homem armado vestido de preto. polícias fardados que patrulhavam as ruas gritavam para que as pessoas abandonassem a zona, enquanto outros guardavam a entrada de uma base da ODMO, uma unidade de Polícia Nacional haitiana, responsável pelo controlo das multidões. 5 dias depois, as consequências da violência das gangues eram evidentes na rua Monsignor Guillon Street, ao lado do Hospital da Universidade Estadual do Haiti. Tratava-se de uma clínica médica saqueada por membros de uma coligação de gangues que se autodominam Vivant Sans. Os bandidos saquearam e queimaram outros estabelecimentos comerciais, incluindo um onde Jean-Yves Policard diz trabalhar há 37 anos.
Ainda não sei quanto é que perdi. Estando tão perto do hospital e do palácio presidencial, não pensei que fosse enfrentar esta situação. Quando vi toda a gente a fugir para as colinas, disse para mim mesmo, vou manter a calma, porque a minha proximidade com esses locais dar-me-ia algum tipo de segurança. No final do dia, a segurança era simplesmente zero.
Essa falta de segurança deixou os residentes da capital haitiana a vaguear entre os destroços de carros queimados e ruas cheias de destroços, sem saber quando é que a violência dos gangues vai acabar.
A escalada da insegurança, estradas bloqueadas e o sistema de saúde em colapso colocam crianças em risco no Haiti. 58 mil crianças sofrem da perda de peso grave na área metropolitana da capital sitiada. Além disso, cerca de 1,6 milhão de pessoas estão a enfrentar níveis emergenciais de insegurança alimentar aguda. A ONU alerta que impedimentos de acesso continuam a comprometer a capacidade dos profissionais humanitários de alcançar as pessoas na faixa de Gaza. De acordo com o Escritório da Coordenação de Assuntos Humanitários, desde 1 de março, 30% das missões de ajuda ao norte de Gaza foram negadas pelas autoridades israelitas.
De acordo com o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários, o OCHA, desde 1º de março, 30% das missões de ajuda ao norte de Gaza foram negadas pelas autoridades israelenses. A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, a UNRWA, é desproporcionalmente afetada e continua sendo impedida por Israel de prestar assistência alimentar emergencial ao norte do enclave. O subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários disse nesta segunda-feira que as tentativas de colocar a UNRWA de lado devem parar. Martin Griffiths declarou que a UNRWA é a espinha dorsal da operação humanitária em Gaza e que qualquer esforço para distribuir ajuda sem eles está simplesmente condenado ao fracasso. Ele enfatizou que nenhuma outra agência tem o mesmo alcance, experiência ou confiança comunitária. O diretor-geral da OMS disse que uma equipe da agência estava em uma missão humanitária no Hospital Al-Aqsa no domingo, quando um acampamento dentro do complexo hospitalar foi atingido por um ataque aéreo israelense. 4 pessoas morreram e 17 ficaram feridas. Segundo Tedros Ghebreyesus, a equipe da OMS esteve no hospital avaliando as necessidades e recolhendo incubadoras para serem enviadas para o norte de Gaza. O chefe da Agência de Saúde da ONU apelou novamente à proteção dos pacientes, do pessoal de saúde e das missões humanitárias. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
O acesso de entregas humanitárias coordenadas pela ONU ao norte da Gaza tem sido largamente negado nos últimos meses, deixando as pessoas com meios muito limitados para sobreviver.
Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.